Afrika Global. Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas a fatos e eventos da vida da África e dos africanos na sua luta cotidiana para o renascimento continental na atual conjuntura política e geopolítica internacional. Em destaque, nesta rubrica de hoje, a terceira parte do diálogo com a jornalista e escritora Antonella Rita Rochilli, biógrafa da memorialista Zélia Gattà, esposa do famoso escritor brasileiro Jorge Amado, sobre o seu recente livro Zélia Gattà e a imigração italiana no Brasil entre os séculos XIX e XX, publicado em Salvador da Bahia, sempre no Brasil, em 2016, pela editora Edufa.
Os caminhos que passei, tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora cota, não despreze essa matriz. Ora cota, me conserva por favor. Ora cota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava minha dor.
Mas talvez, digamos assim, que na conjuntura geopolítica mundial também construída, é difícil imaginar que no século XXI
claro,
ainda se sim. possa...
E veja bem, às vezes os navios que utilizavam na época eram bons navios.
Sim.
Eram bons navios.
Hoje não, hoje
só
são
que
mais...
eles queriam dinheiro, como
sim,
sempre.
Sim.
Então, se um navio era para 1.000 pessoas, eles botavam 3.000. Então, vou ler um trechinho.
Sim, sim, sim.
Teve um caso, por exemplo, tem vários casos, 24 mortos por asfixia que embarcaram no navio Frisca em 1889, depois de ter embarcado no navio Remo, perceberam que o proprietário havia vendido o dobro dos bilhetes para as vagas disponíveis. Os mortos foram atirados ao mar, o número de passageiros caiu para 4 ou 5 unidades por dia. E no final, o navio nem foi aceito em portos brasileiros. Um caso eclatante do navio Sírio, quando morreram 500 pessoas, entre as quais o bispo de São Paulo, no ano 1906. O Sírio era capaz de embarcar 1.500 pessoas, dos quais 1.300 na terceira classe. Tinha a primeira, segunda e terceira classe. Mas era utilizada, na realidade, para transporte de imigrantes. Eram navios para, né, que nasciam para viagem de luxo, muitas vezes ilegais e em excesso de número. Os barcos de socorro se revelaram logo inutilizáveis devido ao impacto violento. E muitos passageiros se afogaram no mar. Nos jornais da época se lê: o primeiro sentimento de maravilha degenerou em um piscar de olhos, se transformando em pânico louco e resultando em uma confusão indescritível. Veja como escrevera. O primeiro sentimento de maravilha degenerou. Que significa? Significa que aquelas pessoas, mesmo estando em terceira classe, mas com as malas de papelão, mas estavam felizes de enfrentar tantos tantos sacrifícios. Tem gente, talvez, que podia morrer aqui de fome, então, por que não enfrentar uma viagem? E não é isso que muita gente diz hoje em dia? Então, assim, eu digo, claro, eu acho que a imigração deve ser organizada. Isso sim, imigração precisa de organização. Até porque uma situação dessa de viagem pode realmente dar um problemas físicos nas pessoas. Como se alimentar? alimentam as pessoas. Na época, imagine, as carnes no navio. Lembramos que uma tia de Zélia Gattai, que na época tinha 2 anos, morreu quando chegou. E no Brasil, e foi sepultada lá na terra, durante o caminho, porque no navio não tinha condições higiênicas.
Sim.
E isso era normal. Falamos então de muitas pessoas, e cada pessoa, eu digo, é um universo, é sagrado. Claro que se morrem 500 e morre um, né? A gente diz, bom, mas morreu um. Sim, mas é um. Uma pessoa, uma alma, um universo sagrado, na minha opinião. Então, não se deveria brincar, eu acho, com essas coisas. E temos as memórias do passado. A memória a memória não serve só para lembrar. A memória deve ser utilizada para o presente, para o futuro e, sobretudo, como dizia a Zélia Gattai também, para que a gente possa guardar como um exemplo para não repetir os mesmos erros.
Não, isso é bem claro. Mas nesse aspecto, sendo também jornalista, aqui está bem descrito, mas as descrições que se faz hoje do fenômeno a nível jornalístico ajudam a compreender o fenômeno ou a incentivar mais a política da praça pública em relação a esse tema, a seu ver?
É uma pergunta que precisaria de muito tempo, né? Porque, veja bem, eu acho que tem jornalistas bons, né? Que respeitam os valores éticos e que escrevem bastante bem sobre esse fenômeno. E tem também uma parte de mass media que espetaculariza esse fenômeno.
Mas isso será mais ligado também ao fato que, por exemplo, nos grandes jornais italianos, são divididos não por conteúdos, mas por ideologia política, por detrás.
Poderia ser, poderia ser. Mas, sabe, às vezes eu escuto alguns comentários também nas pessoas, na rua. Eu acho assim, o discurso deveria ser enfrentado de outra forma. Porque, em todo caso, bom, deve ser regularizado, eu acho. Não só a Itália pode fazer isso, porque é a Europa que deveria se organizar melhor. E não tudo pode ser considerado com estereótipos, porque aqui em Roma temos esse grande problema, por exemplo, do lixo, né? E há pouco tempo eu vejo africanos que justamente para fazer alguma coisa fazem limpeza. Eu li uma carta de alguém que botou um copo para onde se podia botar dinheiro. E eu me voglio includere nella vostra società e quindi então io sto facendo un lavoro onesto mi aiuti. Bom, para mim não é essa inclusão, né? Acho que não é essa inclusão. Mas é só para pensar que um deles, por exemplo, era um engenheiro. É um engenheiro. Quer dizer, então por que dar sempre essa imagem estereotipada que parece que todos eles são pessoas que não sabem falar, que não têm cultura? Bom, eu acho que esse é um grande problema da sociedade e da mídia italiana. Vivendo também no Brasil e tendo um olhar externo, eu não tenho nenhuma pretensão, veja bem, de dar. Eu dou a minha modesta opinião de cidadã. Eu acho que em italiano se diz assim: se fa di tutta l'erba un fascio.
Por todos no mesmo saco, enfim.
Sim, então fazer isso é muito simples. Escrever com os estereótipos simplifica tudo e não dá uma imagem diversificada e completa. Mas talvez seja isso também que não ajude a entender de forma mais profunda a situação da imigração. Claro que hoje em dia é uma situação de crise também no nosso país e essas coisas precisa também considerar, mas que tenha um racismo
por detrás,
de fundo. É isso que não é justo, é por isso que muitas vezes precisamos saber melhor também de onde nós viemos. Os italianos no exterior, como eram considerados? Na Suíça, de que eu falo também no livro, né? Porque fiz um capítulo sobre a imigração também na Europa na época, né? Breve, mas eu fiz, eu escrevi e tinha fora dos bares um cartaz onde estava escrito que era vedado, proibido aos cachorros e aos italianos. Então, por que não juntamos transversalmente essa nossa raiz de seres humanos? É isso que somos, todos.
Os caminhos que passei, tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora, cota, não despreze essa matriz. Ora, cota, me conserva, por favor. Ora, cota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava minha dor.